Warpcast, o seu podcast Retro Gamer.
Eu sou JP Moraes, tá começando mais um episódio do Warpcast. Hoje eu tô aqui com Kel Spire.
Olá.
Sidney Rodrigues.
Ololô.
Jordan Cavalcante, do canal Making Off.
Pô, eu ia falar ololô também, sacanagem.
Ele te ololô primeiro. Leandro Pereira, do Ergo e do Fermata.
Somos.
E também Will Floyd, do Ultra Combo e também do Fermata.
É, eu não preparei frasezinha do jogo não, tá, gente?
Então, nem precisava. Mas é isso aí, pessoal. Hoje a gente tá reunido aqui pra falar deste grande RTS, um dos RTS mais importante e que tá ganhando uma continuaçãozinha que tá chegando por aí. Hoje a gente vai falar de Age of Empires logo depois dos nossos recados. A Warp Zone é uma editora especializada em publicações retro gamers. São livros, revistas impressas, além das revistas digitais gratuitas. Acesse warpzone.me para conhecer essas publicações e outros conteúdos, como notícias, artigos, colunas, vídeos e os nossos podcasts que você também pode acessar diretamente por warpcast.com.br. Não se esqueça de avaliar o Warpcast no iTunes e de seguir nossas redes sociais. São todas warpzone.me. Então vamos bora falar de Age of Empires. Gente, eu não sei vocês, eu tenho uma ligeira impressão, eu não sou especialista em RTS, em nada do tipo, mas me parece que existem duas grandes escolas, digamos assim, de RTS. Uma é o Age of Empires e a outra é o Warcraft. Ou eu tô viajando, o Leandro é um cara que curte muito RTS, né, cara?
Curto.
Isso aí que eu tô falando é uma completa besteira ou não, cara?
Cara, eu ainda acho que tem ainda a Command & Conquer, né?
Que... Ah, que veio por fora, né? É verdade.
Que veio por fora. Mas eu diria que, assim, o primeiro RTS que teve foi o Dune 2, né, que eles lançaram lá, agora eu perdi o ano, 1990, 91, que foi um dos primeiros...
Que continua um dos melhores ainda.
É, mas ele foi um dos primeiros jogos que fizeram pra jogar de mouse, né, porque não era uma coisa que a gente gostava de usar na época, né, e eu acho engraçado que o nome é 2 porque é uma empresa, a empresa que, né, que tem o livro e que fez o filme à época lá nos anos 80, um filme sonífero, mas que vai ter um lançamento agora, né?
Sim, sim.
E eles fizeram esse jogo e era aquele esquema de você buscar a Spice, né, e recursos dentro daquele planeta e tal. Olha aí, cara, ele, o sucessor espiritual dele
olha
é
aí,
Command & Conquer, né?
Polêmico esse tópico.
É, já emendando com o nosso último episódio aí de sucessores espirituais, né, Leandro?
Mas será que é mesmo? Será que cabe na descrição que o Oda pacificou?
Cabe.
A definição tá lá no Wikipedia.
É, tem exatamente. Que abrir a página do Wikipedia do Oda aqui.
Da Wikipedia. Não, mas cabe, cara, porque é a mesma equipe e você também tá pegando Spice ali, né? Como é que fala Spice? Enfim, né? A gente sempre jogou...
Espaço. Especiaria, né? Especiaria.
Especiarias americanos.
Isso. E é a mesma coisa, né? De exércitos e tal. Mas aí depois veio Warcraft, veio Starcraft, que ainda é muito forte, né?
Sim,
especialmente
sim.
Na Coreia. E o Age of Empires é engraçado, porque ele apareceu numa época em que tinham vários RTS, né? E ele era estranho, porque já tinha coisa 3D, tipo Total Annihilation, tinha Dungeon Keeper, que de certa forma é um RTS também. E ele apareceu 2D, ele era esquisito até pra época, ele parecia um jogo velho, né?
Ele usa aqueles mesmos recursos que a gente comentou num episódio, alguns episódios atrás, do The Sims e tal, que ele é meio que um sprite, né, pré-renderizado, conforme o bonequinho tá andando pra qual direção, vai mostrando aquele sprite diferente, né? Mas ele soa... É engraçado você falar isso, cara, porque eu tava jogando e aí eu falei assim, essa versão nova, esse remake que teve, sabe?
Uhum.
E aí eu tava jogando e eu falei assim, pô, cara, mas isso aqui tá igual, cara, como era antigamente. Meu irmão, eu fui olhar. Que porra que era aquela, cara?
Ah, as coisas estão tão bonitas na nossa memória,
é,
né, velho?
Cara, impressionante.
Só importante, ó. O Definitive Edition, ele não é um remake, tá? Ele é um remaster mesmo. É só atualização
sim,
gráfica,
sim,
de
verdade,
som e tal.
Sim, verdade. Uhum. Tanto que, assim, a jogabilidade, tudo tá tudo 100% igual, né? E na minha cabeça, eu tava jogando realmente o mesmo jogo. Eu não tava conseguindo identificar o que tava de diferente nele. Mas quando eu fui olhar, cara, realmente uma coisa totalmente... E ele tinha essa carinha de defasado já na época, cara, ao ver de vocês?
Cara, não é defasado não, cara. Na época, você tinha que ter um baita PC pra rodar, cara.
Mas aí não era problema de recurso, otimização, não?
Não, assim... Então, a questão toda é a seguinte. Ele sacrifica o gráfico, né, de certa forma. Porque a ideia é que muita coisa esteja acontecendo ali ao mesmo tempo,
exato,
né, cara? Independente
sim.
De onde os seus olhos estão olhando. Então, eles precisam direcionar o processamento pra processar todos esses elementos aí, mesmo que eles não estejam aparecendo na tela.
É.
Aí o cara precisa sacrificar o processamento de vídeo, não tem jeito.
É, faz sentido, cara, porque eu tô pensando aqui em coisas, por exemplo, o StarCraft, se eu não me engano, é do ano seguinte. StarCraft é de... De 98, né? O primeiro.
Isso.
E você já viu que também usa o mesmo tipo de tecnologia, né? Pra poder... Que é aquele gráfico pré-renderizado e tal. Mas, assim, é um ganho enorme, assim. Acho que não tem nem comparação graficamente um com o outro, né?
Essa época tava começando a surgir placa com memória RAM, né? Placa 3D começou a surgir ali, nessa mesma época. E aí a gente começa a ver algumas diferenças. Mas, realmente, os gráficos dele eram esquisitos. Mas, cara, tinha 6 tribos ao mesmo tempo rolando na tela, né? Era uma treta que nenhum outro desses RTS da época tinha, né?
E toda essa questão de você poder jogar ele em LAN, né? Eu não sei se era muito comum assim na época, porque, porra, uma pessoa tinha computador no bairro, né,
era
cara?
Era difícil ter um computador, você tá ligado?
Pois é, cara.
Não, até eu mesmo, quando comecei a jogar, não era nem no meu computador. Eu fui ter um computador quase 10 anos depois, velho.
Uh-huh.
Então a gente jogava onde dava, né?
E olha só, LAN não, cara. Eram computadores que tinha rede anel em cabo coaxial, pra quem é de TI.
Isso.
Lembra? Ou o famigerado, aquele cabo cross, que você ligava um PC no outro só.
É, tinha também, ligar pela porta da impressora.
Isso, também. Isso. Não, mas eu digo LAN no sentido de uma rede local, entendeu? Que até como sim, o próprio sim. Coisa, independente de que tipo de... É porque a gente chama de cabo, né, LAN e tal, aquele cabo RJ45, né, se não me engano, que usa esse tipo de conexão e tal, mas é tipo como um todo, né, que eu tô querendo dizer, mas era uma coisa já possível, né, cara? E agora que o Sidão comentou sobre essa questão, que tá mumuita coisa rolando ao mesmo tempo, você imagina 6 jogadores, né, caindo na porrada ao mesmo tempo, construindo suas bases, tudo, e o jogo tendo que lidar com toda essa informação ao mesmo tempo, realmente tinha que poupar de certa forma alguma coisa em parte gráfica, né, não tem como.
Exatamente, porque, cara, pare... Pensa só, você manda o teu aldeão lá derrubar uma árvore, você larga ele lá, ele precisa continuar entendendo, tem inteligência artificial pra ir lá, continuar fazendo o que ele tá fazendo, quando acabar a árvore ali pra próxima árvore, e tudo isso, cara, gastando processamento, entendeu? Enquanto você tá fazendo outras coisas.
Eu chamo eles de salinhos.
Isso é uma coisa que eles melhoraram, na Definitive Edition, que tinha uns problemazinhos dessa inteligência artificial, né, dos bonecos, eles volta e meia ficavam presos em algum lugar, o cara ia pra cortar a próxima árvore, ele ficava parado com a cara travada na árvore.
É, era muito não sabia burro, fazer. Né? Ele, de repente, se olhava lá, tinha um peão parado. Tem até um botão pra achar os caras que estão parados.
Sim, sim, verdade. É. Porque, não, mas aí, é até legal você comentar isso, porque o RTS, eu vou falar pra vocês, eu sou péssimo. Eu jogo no single player pra me divertir. De vez em quando boto aqueles mapas personalizados pra jogar contra um, dois. Agora, se eu for jogar contra outro player, eu vou tomar um sacode inacreditável. Porque o RTS, não basta você saber jogar, saber o que tem que fazer e tal, não sei o quê. Você tem que estar fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, né? Eu acho que esse botão, ele serve pra, tipo assim, ó, tem personagem ocioso aqui, ó. Você tá dando mole, sabe?
Capitalismo, né?
Isso é uma coisa, né, cara? Que o Age of Empires, ele acabou, ao longo do tempo, se diferenciando dos outros jogos, né? Ele ainda é um jogo, essencialmente, de microgerenciamento.
Uhum.
Então, você vai ali, você cuida dos recursos, você vai fazer um ataque aqui e ali. É muito diferente de outros jogos que... Eles até mudaram de estilo, eles não são mais RTS, porque eles já viraram estilos próprios, tipo... O Civilization, tipo, o Europa Universalis, que foram para um gênero próprio que é o 4X, né? Que é de explorar. Explorar duas vezes, né? Porque é explore e exploit. É exterminar e.
Expandir.
É, expandir, isso. É, que são coisas que você passa a fazer as coisas num nível um pouco mais macro. Então, você não precisa se preocupar em mandar o aldeão ir pra árvore e cortar. Você só precisa dizer que, ó, preciso coletar árvore, preciso que uma equipe de aldeões faça isso, entendeu? Você começa a tomar essas decisões de uma forma um pouco mais macro. Você não precisa mandar o arqueiro atacar aquela torre X. Você vai mandar o teu exército atacar aquela nação Y, entendeu?
Entendi. Então perdeu a graça. É isso que você tá me dizendo.
Não, cara. As coisas foram ficando muito grandiosas,
entendeu? A graça do jogo é você fazer o... comandar os malucos. Agora você só não precisa comandar.
Você passa um café e olha a tela, né, Floyd?
É tipo, como é que é o de futebol lá? O manager lá? Que você só escolhe cara pra jogar.
Cara, mas olha só. Fica mais complexo, cara, porque você começa a ter que mexer com diplomacia, você tem diplomacia no Age of Empires também, né? Mas a coisa fica muito maior, as nações são muito... Aqui você começa como uma tribo com 2 aldeões lá, Adão e Eva, sei lá, Adão e Ivo, porque são 2 caras, né? Você começa com uma tribuzinha de 2 camaradas ali, cara, e você vai bem devagar, sabe? O Civilization ali, cara, você é o chefe da, sei lá, da Espanha.
Entendi.
É uma coisa um pouco mais complexa.
É uma coisa que mistura o hard power power e o soft power. Sim. Porque esse aí expande sua cultura, né?
Uh-huh.
Uns rolês assim.
É, mas mesmo nisso, assim, o Age of Empires, ele se diferenciou porque ele tinha muita tecla de atalho. Você podia fazer grupos de aldeões, né? Que eu chamava de peão na época. Você tinha... Aí você faz um grupo de arqueiro, você manda eles se posicionarem de certa forma, né? Ele tinha muito recurso disso. Você tinha como escolher as equipes direto ali no teclado e já sair mandando fazer, né?
Sim.
Eu voltei a jogar pra gravar, já não jogava há bastante tempo. E é uma coisa que você não esquece, cara. Instintivamente, eu tava lá apertando Ctrl 1, Ctrl 2, sim, criando os grupos. Então é uma parada, sim, que você não esquece nunca mais.
E é engraçado porque, assim, você jogava o Dune 1, né? O Dune 2 lá na época, você pegava uma unidade e mandava, ataca, pega essa, ataca. Vai você e ataca. Vai você e busca recurso. Era por unidade. No Warcraft 1, ainda é assim. E aí, depois que você vai começar a selecionar grupos no Warcraft 2, quando apareceu o Age of Empires, você tinha essas teclas de atalho, é o que você falou. Isso fica... É andar de bicicleta, né?
Corroborando até com o sucesso do Age of Empires 1, cara, eu acho que... Eu não sei como, mas o quanto esse jogo, ele se tornou acessível, de cara, de tipo, de todo mundo tem esses jogos, tá ligado? Tipo, mesmo quem não tinha computador tinha esse jogo, cara. Tipo, tinha o Warcraft 1, tinha... Pô, depois veio StarCraft. Cara, eu fui jogar... O meu primeiro experiência com RTS mesmo, ali, depois do Age of Empires, foi o Warcraft no PlayStation, o 2. Que pra mim ainda era um jogo tipo Age of Empires, porque ele se expandiu muito rápido, ele era fácil de conseguir. Lógico que dos modos alternativos, né? E acabou virando referência, né? E vamos colocar assim que pra grande massa foi o que surgiu primeiro. Foi o meu primeiro RTS, no caso.
Esse é um ponto importante, assim, né? Eu já falei essa história aí, esse jogo me lembra. Meu pai, ele vendia computadores, então eu tive computador muito cedo em casa. Mas eu acompanhei as pessoas comprarem computador e parece que foi nessa época que começaram a ter, que já não era mais a classe média alta que tinha, né? Popularizou o computador. Aí você perguntou se dava pra jogar em LAN house, em LAN, né? Sim, tinha as LAN houses, tinha os cybercafés, né? E o pessoal jogava nesses lugares, mas já tava todo mundo comprando computador, e esse jogo veio o quê? Na Folha? Ele vinha no jornal, né? Aqui em São Paulo, pelo menos. Teve uma época que o jornal da Folha aqui, eles distribuíam CD-ROMs, né? Em alguns domingos, você pagava, sei lá, R$14 e vinha um jogo. E eu acho que esse jogo veio também.
Que doideira, você lembra se
foi,
cara,
assim que você conseguiu, Floyd?
Cara, o meu jornal era na Santa Efigênia ali, o cara tinha vários jornalzinhos com Office, Photoshop e tudo mais. E tinha The Sims. Tinha The Sims com várias expansões.
Esse era um jogo que era até um grande lance, assim, da própria Microsoft, eu acho, assim, no mercado de games, digamos, né?
Ah, foi.
Eu lembro que, tipo assim, no Windows 98 SE, no disco, vinha com a demo do Age of Empires pra você jogar, junto com aquelas propagandas do Microsoft Sidewinder, joystick que eles se amarravam naquela porra, né?
Sim, meu pai tinha um desse daí, cara.
Porra, que da hora. E aí era uma coisa, tipo assim, incrível. Olha, tipo, joga com o mouse, joga no seu PC, no Windows, né? Que ele era uma aplicação Windows, não era DOS, né?
É. E isso foi um esforço que a Microsoft fez. No Windows 95, na época do Windows no lançamento, eles pensaram, bom, isso aqui é uma plataforma que vai ser legal lançar jogos pra isso. Aí eles tinham comprado até a empresa que fez o Terminal Velocity, eu não lembro qual que era o nome da empresa, que era um jogaço de DOS, e aí eles fizeram o Fury 3 para o Windows 95. Era essencialmente o mesmo jogo, só trocava a nave, né? Era um RTS de nave, vamos dizer assim, né? RTS não, um FPS de nave, né? E aí a Ensemble Studios foi um desses estúdios que eles acabaram comprando, né? Pra lançar a plataforma mesmo, pra falar, olha, dá pra jogar no Windows, é legal jogar no Windows.
É, assim, cara, são duas coisas que estão muito atreladas. Quem joga em PC, né, há bastante tempo, tipo o JP, que é um PC gamer das antigas,
porra,
tá muito acostumado com a ideia de ficar instalando DirectX, né, cara? E o DirectX, ele é uma coisa que foi crescendo junto com a franquia, né, cara? O Age of Empires durante muito tempo foi o principal jogo da Microsoft especificamente, né? E, sei lá, muito teste rolou de DirectX nesses jogos também, né?
Até virar o computador que tem o DirectX, né? O Xbox.
Ah, sim, sim.
É verdade.
Dedicado.
Mas assim, falando um pouco do próprio Age, eu acho que um dos principais pontos do jogo em si é essa questão, né, que tá até no nome, né, de Age e tal, é a questão das eras, né, e você avançar, porque em todo RTS sempre tem alguma construção, alguma coisa que trava a construção de uma certa unidade, de um outro prédio, etc. Mas nesse, você evoluir como uma sociedade, você, é um dos pontos principais da coisa, né?
Visualmente isso fica muito claro, principalmente quando você começa naquele cantinho, tal center, e você vai expandindo cada vez mais, até que sua construção colide com a construção de um inimigo. Uhum. Isso é basicamente a história de uma guerra, né? Você tá expandindo seu território, de repente alguém tá expandindo também. Opa, isso aqui fica com quem? Vamos decidir no cacete. E o Age of Empires, ele fica muito visível quando você percebe como você começou e quando você vai ver o seu fim, seu exército gigantesco, seus monstruosos e tal. Aqueles dois carinhas viraram uma prole de milhares e milhares. E também fica bem latente quando a gente constrói uma maravilha, né? Uma wonder. Ele começa um contador pra você vencer e você percebe que aquele contador tá dizendo que são anos. Então, são 2000 anos que passam. E se esses 2000 anos passam em 5 minutos, significa que a tua história ali, de 1 hora e tal, foram milhares e milhares de anos, sim, tá ligado?
Mas você tá falando isso, tem um no começo, assim, logo no começo do jogo, você tá lá, clique no cara aqui, clica na árvore pra ele pegar madeira. E o jogo é lento no começo.
É.
Tem aquela musiquinha calma, bonita, uns tambores.
A vida foi lenta no começo, né, Leandro?
Mas é muito legal que você tá jogando devagar e de repente aparece um cara montando num cavalo.
Uh-huh.
Dá um medo do caramba. Na primeira fase você tem medo do leão. Depois aparece um cara e ele arregaça a sua tribo. Tecnologicamente ele tá avançado e você ainda não, você tá andando ainda, né?
Sim, e é uma coisa que a gente viu acontecer algumas vezes, né, na história da humanidade.
Exato,
né?
A gente teve isso no Brasil, né, os caras chegando com arma de fogo.
Sim, exatamente.
Mas essa época era um evento chamado Diplomacia das Canhoneiras, que era isso, cara, ó, tem um canhão apontado pra sua cara, assina aqui que é melhor pra você.
Exatamente.
A única diferença é que o canhão agora é de arma nuclear, né, mas não faz muita diferença não.
É verdade.
Mudou muito não.
É verdade, cara.
Ele tem um bife hoje no almoço, caiu um pouco de óleo no chão, fiquei com medo de aparecer um soldado americano aqui na cozinha. Ia vir trazer democracia aqui pra minha casa.
Outra coisa interessante, né, cara, é que existe uma parte toda histórica que é abordada nesse jogo. Eu não sei quanto que ele tem de precisão, porque, por exemplo, quando a gente vai jogar ali no tutorial, que a gente tá no Egito, né, a gente tem todas as questões que realmente são pertinentes àquela região ali do Rio Nilo, né, que é um rio que, tipo, tá no meio do deserto do Saara, e só a inundação do Nilo que acontece de tempos em tempos é que torna aquela região ali fértil, produtiva, né? E isso é uma coisa
super
que
fértil.
Chama a atenção dos povos em volta, né, em querer aquele território. E todo tutorial é meio que em volta dessa parte. Eu não sei quanto por cento daqueles acontecimentos ali são verdades, mas, de certa forma, eles usam um certo embasamento histórico pra poder catapultar a história que eles estão querendo contar ali, né? Isso é muito interessante também, né?
É como se fosse uma base mesmo. Você não pode pegar nada daquilo ali e dizer que é real, até porque você pode botar cheat e botar um carro, né, lá. Mas eu acho até interessante porque ele desperta muita curiosidade da pessoa. Eu me lembro que quando eu joguei isso no Age 2, a campanha do Saladino, eu não entendia muito bem inglês. E aí eu arrasava o exército inimigo e de repente eu destruía um prédio chamado Domo do Rochedo, Dome of the Rock. E aí eu perdi, aí eu, oxê, por que isso? Certa vez eu olhei um livro de história lá numa aula e eu vi essa imagem do Domo do Rochedo, aí eu, caramba, que legal, fui pesquisar e descobri mais ou menos do que se tratava. Pô, o Saladino, ele era do Islã e ele não poderia destruir um prédio sagrado do Islã e tal. Então se você parar pra pensar, você não vai aprender história olhando Age of Empires. Mas talvez aquilo seja a centelha que te leve a um estudo mais aprofundado, uma curiosidade. E provavelmente muita gente começou a se interessar em história por causa desse jogo. Até porque é uma forma muito mais interessante de você se engajar nisso.
Certamente sim, até eu conheço. Eu conheço gente que fez história se apaixonando por isso.
Tem uma expansão que é de Roma antiga, né? Se não me engano, do Império Romano. Então,
no primeiro tem o Rise of Rome.
Então
isso.
Acho que é muito interessante isso. Até que o Jordan tava falando também que realmente você vai começar a se interessar, mesmo que aquilo não seja pautado totalmente, né? Embasado. Desperta o interesse de certa maneira. A gente sabe que o Império Romano aconteceu em algum momento. Então, é legal pensar que você pode ser mini-deus ali naquele momento.
O mini-Ares, né?
É.
Esse aí é o Mythology.
Uma coisa que é engraçada é que a cronologia da coisa ficou boa, porque o Rise of Rome saiu como uma expansão depois, né? Do primeiro jogo. Porque se você parar pra pensar, são todas pequenas tribos ainda, né, naquele contexto ali. Até em algumas coisas e tal, mas se você pensar em civilização, não, nenhuma civilização fica tão grande assim, naquelas primeiras que você joga. E é exatamente o que aconteceu. O Império Romano, ele ficou gigante porque ele foi dominando várias pequenas tribos ao longo do mundo.
Entendi. entendi. No quesito de expansionismo que você tá falando, né?
Sim, sim. Uhum. Nenhuma delas se expande muito, vai... Ah, você tem uma batalha ali entre os egípcios e assírios, alguma coisa muito mais regional. Aí só com o Rise of Rome que você começa a pensar em conquistar outras civilizações um pouco mais longe, né?
Também é inviável a gente pensar numa briga do egípcio contra um japonês, por exemplo, né? Você tem essas duas civilizações, tipo, não tem nem local no mapa pra eles se encontrarem e tal.
Apenas é o Chan pode proporcionar isso pra gente.
É verdade, né, Kel?
É o Chan.
O Chan, maior apropriador cultural de todos os tempos. Né? Mas a gente tem aí também, cara, a gente vê logo que é uma coisa que não dá muito pra se pautar em questões históricas, até porque quando tem a parte da Grécia, né, se usa como base a Ilíada, a Odisseia, né, do Homero, e são coisas que, assim, não se sabe quanto daquilo foi verdade, quanto não foi, mas é bacana, né, cara, pra gente ter todo um panorama de como que era a civilização na época, né, não só no jogo, mas os próprios poemas, né, digamos assim.
É, Homero, primeiro autor de fanfics da humanidade.
Cara, eu já ouvi dizendo que Homero talvez nem tenha existido, nem fosse uma pessoa, sabe?
Dizem que é um compêndio de várias pessoas na figura de um cara. É,
igual Shakespeare.
Shakespeare também é nessa?
É essa ideia também, cara. Que Shakespeare são vários caras e, tipo... esse cara que escreveu tudo, foda-se.
Caraca.
O Aleijadinho também dizem que talvez ele não tenha existido e é bem menos tempo.
Caraca, gente.
E metade dessa galera nasceu num bar depois do 7º, 8º copo ali.
Mas assim, eu acho que pra representar uma civilização, basta fazê-la racista, misógina. Já vai estar historicamente pautada aí.
Exatamente.
Na verdade.
Se parar pra pensar, os bonequinhos, as unidades egípcias, não são negras, né? Na verdade, elas têm a mesma coloração de todas as unidades. Os villages, pelo menos.
Sim.
São todos um padrãozinho, né?
Sim, é uma baita imprecisão isso, né, cara? E a gente vê que não existe uma certa evolução nas unidades, nem delas mudarem de nome e skin, que na verdade, assim, são praticamente todos os povos são iguais, né, com uma skinzinha diferente. E a gente vê, conforme a gente avança na civilização, você não tem um guerreiro de armadura romano, você não tem um samurai no Yamato, é um cara de clava, sabe? Fica um pouco distoante, sabe? Do que o jogo quer passar.
Você até consegue, quando você evolui, você dá armadura de couro, você consegue dar algumas coisas pra ele. Mas elas não são visualmente customizadas.
Não, eu digo assim, mas quando você treina, você tem unidade padrão lá, é tipo soldado com clava. É um cara sem camisa, porra.
Com
uma clava na mão, sabe?
Ele, mas pera aí, não tava soldado com camisa, tava soldado com clava, meu. Você quer o cara com clava e camisa? Aí é outro big rage, porra.
É verdade.
Tem uma outra unidade exclusiva. Se não me engano, tem apenas um grupo que consegue colocar elefantes. Apenas um ou outro grupo consegue bigas. Assim, uma outra unidade exclusiva. Só que isso evoluiu muito do Age 1 pro Age 2. Que no Age 2 já tem esse negócio. Os samuraizinhos, os vikings lá padronizadinhos, bonitinhos e tal. E até as próprias unidades dos villages. Tem o homem e tem a mulher que aparecem aleatoriamente, né? Então isso aí já é uma evolução, pra mim, bem, bem drástica.
É, e até olhando assim nas idades, né? Porque a última idade é a idade do ferro, né? Antes é bronze. E tem até umas coisas engraçadas, por exemplo, começa na idade da pedra e você passa pra idade da ferramenta, né? Mas a idade da pedra é o paleolítico e o neolítico, né? A pedra lascada e a pedra polida, onde já se faziam instrumentos, né? Então eu não sei quanto de já seria ferramenta. Eu acho meio confuso, engraçado. Posso estar falando merda, né? Em relação à nomenclatura, mas esse é o tipo de coisa que me chama um pouquinho de atenção também.
Eu acho que é só pra criar uma identificaçãozinha mesmo pro jogador padrão. Não é uma coisa que realmente vai ser...
É verdade. Mas a gente vê uma grande mudança, né? Quando a gente faz essa evolução da era... A gente vê os próprios prédios que a gente já tinha construído, a gente vê essa modificação, né? É muito legal a gente ver um telhado de palha se tornando um telhado de, sei lá, de cerâmica ou outro tipo de material, né, cara? A gente vê que realmente aquela civilização tá evoluindo e é todo aquele lance que o Jordan falou de terem se passado milhares de anos, né, cara? Isso é muito louco, né?
O barco passa a ter mais opções daquele mesmo barco, né? Porque você consegue usar materiais novos, então você vai ter uma capacidade maior,
porra,
um dano maior.
Porra,
aí
eu descobri que galera é um barco, cara.
É, sim.
Que doideira, cara. Desculpa te interromper, senão eu vou lá.
E várias coisas, né, cara? Inclusive, as armaduras dos guerreiros, as armas dos guerreiros, tudo isso vai sendo modificado conforme você vai avançando as eras, né, cara? É bem... Isso é bem legal. Só que o que me irrita nessa questão das civilizações, cara, principalmente, é que eles tomam sempre uma civilização como herói, né, cara?
Como assim?
Você tem 12 civilizações, mas efetivamente você acaba jogando com 4 só, né? Na campanha ocidental, você joga com os gregos contra os minoanos, os fenícios. Você joga com os egípcios contra os assírios e sumérios. Você joga com os babilônios contra os hititas e os persas. E joga com o Yamato contra a Coreia e a China. E aí você só vê esse lado da história, né, cara? Todo chinês é mal nessa história.
É. Foda,
mas
né?
Mas é só isso pra justificar esse morticínio.
Os vencedores contam a história, pô.
Mas aí é uma questão de heroísmo ou por ser o protagonista daquela história? Independente de estar do lado certo, lado errado, bom, ruim, mas é uma história que começa e termina.
Então, mas eu acho que deveria ser... Assim, eu entendo também que não daria pra ter 12 campanhas, né? Mas podia ser um pouco mais livre você poder escolher, né? Quem você quer...
É, mas aí você, por exemplo, você vai numa campanha, por exemplo... Vamos dar o exemplo do jogo. Você vai nessa campanha chinesa e você termina o jogo derrotado? Entendeu o que eu tô querendo dizer?
Por que derrotado? Ganha?
Não, só se rolasse um what if, porra. Porque aí ia mudar o rumo da história, entendeu?
Os chineses perderam muitas guerras pros japoneses e vice-versa. Vários momentos históricos. Isso aconteceu, né?
Sim, mas aí teria que ser um outro momento histórico, né?
É.
Entendeu o que eu tô querendo dizer? Mas assim, o Age of Empires, ele começou uma grande franquia, né? Acho que é uma das franquias mais, né, celebradas, assim, de RTS de todos os tempos, né? Com 2, com 3. Mas assim... Cara, eu nem sei até quanto que é um... Olha aí o nosso papo, sucessor espiritual, etc. Mas tem o Age of Mythologies que, tipo assim... É muito Age of Empires com a questão das divindades, né? E esses bônus que dá. Cara, é tudo a mesma... É da mesma coisa que tá saindo?
É da mesma família, cara. Da mesma engine. Vem exatamente do mesmo lugar. Vem exatamente do mesmo lugar. Ele só desmembrou como um spin-off mesmo do Age of Empires. Mas ele vem exatamente do mesmo lugar.
Que doideira, cara. Porque assim, eu tava muitos anos sem jogar o Age of Empires. Mas eu joguei jogo sempre o Age of Mythology. E eu tinha zerado ele ano passado. Todas as campanhas e tal, isso aqui. E aí, quando eu joguei, eu tava super habituado, sabe, com o próprio Age of Empires 1. E até uma questão que eu quero levantar pra vocês, pouco se evoluiu em questão de RTS, tirando esse novo gênero que o Sidão falou, que é o 4x4 aí.
Ah, mas olha só, o Mythology, ele remete mais ao 2, tá, cara? Ele é baseado do 2 em diante, tá? Menos no 1.
Sim, mas ele é de uma mesma linha de lançamentos, né? E aí, vocês acham, gente, que o RTS, ele evoluiu pouco de lá pra cá? Porque se a gente pegar jogos com um intervalo tão grande de tempo, assim, as mecânicas e a jogabilidade ainda tão muito parecidas até hoje?
Ele focou muito, cara, muitas franquias de RTS que viraram outro também, outro que tem outro, que é o Grand Strategy, tem um outro, tem um nome, né? Que são jogos mais focados em batalha, que é a série Total War, principalmente a série Total War, né? Que são jogos que eles pegaram esses elementos do RTS, mas eles focaram menos na evolução da sociedade e foca mais na parte militar da coisa. Você ainda tem aquele micro gerenciamento, mas ele tá muito focado em batalha especificamente.
Tá, então o RTS, ele não tem muito pra onde evoluir, é isso? A não ser, tipo, meio que mudar o gênero?
Cara, eu acho que como mecânica de jogo é bem difícil, cara, porque vamos ser um dos meus RTS favoritos, que é o Warcraft 3, de 2000 e muito, mais de 10 anos pra frente. Era um Warcraft, era um Age of Empires, vamos colocar assim, com uma história fantasiosa. Então, tipo... Mas em questão de mecânica, pouco se mudou. Então, você varia de outras formas, no caso, né?
A impressão que eu tenho muito, assim, é de que os RTS, eles são muito parecidos entre si. E o que vai mudar, realmente, a mecânica, a estratégia e tal, é aquele povo, é aquela tribo, aquele, né, aquele pessoal que você tá controlando ali. Porque as árvores de... Não vamos colocar de skill, né? Mas as árvores do prédio que você constrói pra poder construir aquela unidade, o que aquela unidade faz de especial é que são diferentes, né? Porque fora isso, é muito igual, né? Você pegar, você minerar ou pegar recurso pra poder construir e tal, não sei o que, e meio que é a mesma, né? Então, o Age of Empires 4, a gente pode esperar meio que praticamente a mesma coisa dos outros jogos, gente? O que vocês acham?
Sendo sincero, a impressão que eu tenho é que o Age 2, ele é como se fosse a versão definitiva do que ele queria ser. Por quê? Porque quando foi lançado o 3, o 3 pra mim é um jogo legal, foi bem jogado, mas eu tive a impressão que a comunidade não largou o 2 e continuou almejando coisas parecidas com o 2. Tanto que as impressões que eu tenho sobre o 4 é que é bem parecido com o 2. Então, Como é que você vai pensar nisso? Que você voltou pro 2 em vez de continuar do 3? Porque, de fato, a mecânica do 2, toda a forma que é jogada e tal, moveu muito a comunidade a ponto de se criar estilos de jogos dentro do jogo, entendeu? Por exemplo, os cenários que você podia criar, a comunidade se engajava para criar tipos de jogo. Tem um que eu acho muito interessante, que você começa todo cercado de pedras, certo? De mineral, de pedra que você colhe, certo? E o objetivo é você catar as pedras até encontrar o adversário. E aí, enquanto disso,
nossa,
você vai evoluindo,
vai minerando,
tudo mais e tal.
Né, pra poder... Nossa,
então,
demora muito.
Olha que legal. É um movimento da comunidade para criar um estilo de jogo dentro daquele modelo que, para mim, foi colocado pela comunidade como um modelo definitivo. Ninguém tá ligando pro 3, acho que eu nunca joguei um cenário do 3 e tal. E o 4 parece que tava retomando essas mecânicas. Então, em termos de evolução, acho que era só o... Pronto, aqui a gente encontrou o caminho que a galera gosta.
Entendi.
Realmente eu fiquei pensando assim, olhando pra trás e pra frente, sabe? Os jogos anteriores ao Age of Empires, ao Dune 2 no caso, né? Você tinha uma coisa mais tática, né? Era turnos, você tinha... Ou quando não era isso, era uma coisa, sei lá, às vezes parecia um jogo de xadrez, na verdade, né? E aí vai adicionando uma coisinha ou outra, virou o gênero que a gente conhece. Essas alterações que ele falou ali, o Dota nasceu disso, por exemplo, né? E ele tem um gênero próprio. Eu acho que pouca coisa que você altera já foge do gênero, é isso que eu tô imaginando.
Entendi.
Então provavelmente o Age 4 vai ser realmente parecido com tudo que a gente já conhece, provavelmente com mais tribos, mais inteligente, né? E eu não espero muito mais.
Até a parte histórica mesmo, enquanto você tinha um 3 que já era época da exploração, colonialismo, que evolui até a era industrial, o que me parece que a história do 4 vai ser também medieval. E, então, não sei se vai evoluir tanto assim a ponto de você ultrapassar o que foi a história do 3, mas até nesse aspecto das eras, né, vai ser bem parecido com o 2.
É, agora eu vou dar a carteirada de quem jogou já, né?
Ih, eita. Rapaz!
Eu participei do beta técnico, né,
desculpa.
E deixou a gente falando besteira aqui, diga isso, safado.
Eu participei do beta, porque beta, cara, é simplesmente você testar o jogo de graça, sem receber nada por isso, e ainda pagar quando o jogo sair completo.
Isso.
Mas você ajudei lá a Microsoft, não tem problema não. Ele tinha uns bugzinhos, mas provavelmente deve estar resolvido, que era um...
Estão começando, né? Essa galera merece uma ajudinha.
É, mas é.
A Microsoft continua terraplanista, Sidão?
Não sei, cara, não sei.
Com aqueles mapas que acaba assim, pá, tem um oceano e fim do mapa, quadrado. Fala pra mim.
É o fim do
então,
domo,
vamos lá.
Porra.
O mapa ainda existe essa limitação do mapa, né? Ele vai acabar.
Não é limitação,
momento.
É um tabuleiro, cara.
É um tabuleiro, sim. Ele simula um tabuleiro. É, assim, cara, o que dá pra dizer do que eu joguei, o que você acaba podendo jogar, né? Ele evoluiu com outras civilizações, claro. Ele é um jogo muito familiar pra quem já joga Age of Empires. Você vai saber jogar. Você vai precisar saber jogar sem precisar assistir tutorial. Quem já joga Age of Empires sabe jogar o 4. Mas ele expandiu em muitos aspectos. Ele trouxe a série mais pra perto dos RTS mais modernos. Tanto que não é a Ensemble que faz mais, é a Relic, né? Que cuida, por exemplo, do Company of Heroes, que é um jogo... Talvez acho que seja o melhor RTS desse tipo hoje em dia, o Company of Heroes 3. Mas, assim, é bem familiar nisso de evolução de eras, de... As civilizações, elas são um pouco mais assertivas agora, historicamente, né? Eles estão tentando que ela seja mais historicamente correta. E o principal, que aí, assim, só um jogo de 2021 com as tecnologias que a gente tem hoje poderia proporcionar, que é efetivamente, cara, cada civilização ter as suas características gráficas, efetivamente. Então, assim, se você tá lá na Coreia, a cabana vai ter o telhado coreano como era feito lá na época. Se você tá na Europa
massa,
medieval,
aí,
a casa vai tá como era na Europa medieval, entendeu? Já não são mais tão sprites, simplesmente, que é o mesmo cara que troca de cor. Você tem aí aquilo que você falou, o samurai, ele efetivamente vai estar vestido de samurai. Ele não vai ser um japonês com um takape na mão.
Exato, cara. Né?
Sem camisa.
Mas eu queria pontuar que no 3 isso já era bem, bem visível. No Age 3 a gente tinha realmente as características de cada civilização. A gente tinha opções de povos indígenas que de fato remetiam até as falinhas. Eu achei que o 3 já respeitou bastante isso e ficou bem legal.
Mas agora que você falou que eu me toquei, aquele sumério tava falando idioma sumério?
Provavelmente,
cara,
teve uma pesquisa.
Eu achei que era qualquer coisa, cara.
Não, os gregos falam, tipo, prostagma, etme, não sei o quê.
É,
são tudo
né?
palavras de comando.
Tritomos.
É que aí é mais fácil, né?
É.
De você ter esse idioma e você saber de onde ele veio, né?
Mas também, né, Leandro? Se não for, ninguém vai poder dizer que não é, né? Então,
pois
é.
Sim, exatamente.
Pois é. É igual que você me perguntou. Aquela parte dos egípcios é historicamente certa? Eu não tava lá, cara, pra saber.
Vai lá perguntar pro faraó,
vai lá perguntar. Então, mas, cara, eles estão focando muito nessa, principalmente na assertividade histórica. Tanto que, assim, o Age of Empires 4, a premissa é que ele vai te contar história de verdade, através dos vídeos dos... Como é que chama aquele? Vídeo que a gente vê no jogo. Não, o vídeo que a gente vê no jogo. Cutscene. Como é que é o nome? Cutscene. Através das cutscenes, ele vai te contar dessas coisas. Por exemplo, quando você tiver a missão de montar a trebuchet, que é a arma mais legal do jogo, né? Ele vai te mostrar um vídeo de como que era... cara, eles têm simulações de uma trebuchet medieval que os caras fazem em tamanho real pra poder gravar um vídeo e botar no jogo.
Caraca, e atiraram.
Que legal, velho.
E atiraram,
Que bom.
Maneiro demais. E aí entra um vídeo pra te mostrar como que funcionava, como que aquela arma era usada naquele contexto histórico. Isso ele é muito detalhado, cara. É uma coisa que é inacreditável e que vai provavelmente ocupar muitos gigas no seu HD. Mas, assim, tô bem ansioso. O jogo sai 28/10 e é o principal motivo da gente estar fazendo esse episódio aqui também. Né?
Exatamente. Vocês vão ouvir esse episódio aqui na semana seguinte, você vai ter o jogo aí disponível.
E, assim, como não poder deixar de ser, né? Vai sair primeiro dia, né? No Game Pass direto, né? Jogo da Microsoft.
Tá ganhando quanto pra fazer propaganda? Pagando os Game Pass.
Porra, tô ganhando nada. Ainda fiz teste de graça ainda.
O Game Pass tem todos os outros, né? Pra jogar, inclusive um.
Muito bom. Cara, uma coisa que eu queria falar é sobre a questão que você tem um jogo ali que, de certa forma, é limitado pelas fases que ele já vem, pela campanha e tal, não sei o quê. Mas o fato de você poder editar e criar novos cenários torna esse jogo praticamente infinito, né, Jordan? Você poder criar novos cenários, chamar os amigos e tal, e cada vez que você jogar vai ser totalmente diferente da vez anterior, né, cara?
Pô, é isso que você tá falando, infinito. Você tem todas as possibilidades. E era legal na época que a gente fazia os mapas pra mostrar pros amigos e tudo mais. Olha isso aqui que eu fiz, baseado em não sei o que lá, em Cavaleiros do Zodíaco, em Pokémon, seja o que for. E o que eu achava mais legal é que você conseguiria misturar as unidades. Então, por exemplo, você podia ter um Alexandre o Grande. Você botava na sua, botava um Alexandre o Grande misturado com um outro herói, o Jazão, né? E aí você pegava esses heróis, essas unidades especiais que só tinham nas campanhas, e você conseguia colocar lá nesses seu jogo e tal. Eu me lembro que a primeira vez que eu madruguei na minha vida com um jogo foi fazendo essa edição. Foi uma coisa até engraçada. Tava eu e meu irmão, a gente bem novo. De repente a gente olhou assim pra janela. Oxi, já amanheceu. Como a gente sabia que a gente ia levar uma surra se fosse descoberta, a gente ligou o computador e correu. Mas é uma das experiências gostosas que eu tenho, porque eu passava horas e horas editando essas fases, às vezes só pra eu e meu irmão jogar. Mas às vezes era legal mostrar pra galera também.
Muito bom, cara. Sidão, game over?
Não, ainda tem que continuar.
Continue.
Então vamos lá, pessoal, pro nosso bloquinho de indicações aqui, bem rapidinho. E eu vou começar aqui indicando StarCraft, o primeiro, que ainda é um jogo sensacional da Blizzard, também a mesma produtora do Warcraft. Toda aquela temática espacial, quem curte tropas estelares, né, cara? Porra, totalmente inspirado, não é possível, nada vai me convencer que não foi.
Foi.
E continua super divertido até hoje. Se não, você tem alguma aí, cara?
Cara, tenho. Só corrigir uma coisa que eu falei lá, que não é o Company Heroes 3, não. É o Company Heroes 2, tá? O 3 ainda não saiu. O Company of Heroes 2, que é o que eu vou indicar aqui agora, que pra mim é um dos melhores RTS que existem hoje, né? Feito pela Relic, que é a mesma que tá fazendo esse Age of Empires 4, que é um jogo que tem a premissa que funciona de uma forma bem parecida, né? Uma jogabilidade simples, mas ele é um jogo muito focado ele é bem difícil, ele é um jogo bem difícil. E, cara, ele é um jogo que se passa na Segunda Guerra. O Company of Heroes 2, especificamente, você tá no front oriental, você controla o exército da União Soviética nas batalhas na neve lá contra o exército nazista.
Pô, animal, cara. Toca The Ghost of Field do My Chemical Romance ou não?
não, mas poderia, cara. E assim, é incrível, assim, é muito, muito maneiro mesmo. A ambientação é muito bem feita, né? Os efeitos sonoros são muito bonitos. É tudo muito bonito nesse jogo. Então, recomendo. E fiquem aí já pra ficarem ansiosos pro Company of Heroes 3, que foi anunciado pro ano que vem.
Muito bom. Senhor Leandro, tem alguma indicação aí, cara?
Ah, eu queria indicar dois, cara.
Vai
lá. Posso roubar?
Lógico.
Dune 2 saiu pra PC na época, mas também saiu pra Mega Drive.
Olha então, aí, que é a melhor versão.
É legal de jogar. E é legal mesmo, assim, jogar no controle. não é ruim, assim, como... Porque eu falei, foi o primeiro jogo feito pra jogar de mouse, mas ele é legal. E é pra entender, na verdade, pra gente, sabe, historicamente é muito legal de entender o que aconteceu ali, de ver quais eram os defeitos. Você já consegue ver os defeitos, porque você já tem a experiência dos mais novos, né? Mas é o pai do gênero, né? E um jogo anterior a ele, onde você vê que já tava quase lá, que é o Herzog Zwei, né? É Herzog, igual o Vladimir Herzog, né? Vocês conhecem a foto dele. Zwei com ZWEI, também para Mega Drive. Ele não é bem um RTS, mas ele já tem toda aquela estratégia em tempo real. Você controla um mecha, né? E ele vira avião. Enfim, você vai controlando as suas bases e tem que tomar a base do inimigo. É um jogo muito legal, muito divertido. Ele saiu, eu acho, nesse Mega Drive Mini que fizeram, né? É um jogo bem legal. Podiam reviver esse jogo. Podia, ia ser muito legal. Pena que a SEGA realmente enterra muita coisa.
Principalmente dessa época aqui, é muito difícil, né?
Agora eles vão, a SEGA vai lucrar com a expansão pack do Nintendo Switch.
Cara, é muito maneiro que esse jogo, o Herzog, ele tem em duas plataformas, Mega Drive e Nintendo Switch.
Ah, e você, dona Raquel Espírito, o que você tem aí pra gente?
Eu vou indicar aqui um jogo que já foi mencionado anteriormente, que é o Civilization. Ele já tá na sexta edição do jogo. Ele não é um RTS, ele é naquele formato que o Stone falou do 4X, então de Explore, Expand, Exploit e Exterminate. Mas essa última edição aí que saiu, que é o 6, ele você pode fazer absolutamente qualquer coisa. Assim, é um jogo de dedo no cu gritaria. Você pode explorar até o espaço, você pode tentar colonizar Marte aí, em homenagem ao Jeff Bezos.
Uhum.
Então, fica aí a indicação. A curiosidade pra quem tiver, tem tudo na Steam também.
Você só tem que tomar cuidado com o Gandhi, tá? Senão ele te joga uma bomba nuclear.
Tem isso também.
Tem um dos memes do jogo é o Nuclear Gandhi. Porque eu não lembro qual das versões. Tinha um bug que, se você irritasse muito o Gandhi lá na Índia, ele do nada te jogava uma bomba nuclear.
Justo.
E aí. Mas era um bug de inteligência artificial.
Uhum.
E aí a galera gostou tanto da piada que, tipo, existe até hoje.
Se manteve, sim.
Que foda, cara. Olá, senhor Will Floyd, tem dica aí, cara?
Opa, a minha é uma só, não vou fazer igual o Leandro e roubar, igual ele faz.
Eu tinha uma terceira, mata, né? Cara, eu ainda me contive.
Quer pegar a minha? Ah, dá licença. Cara, mas eu vou indicar um dos RTS que eu mais joguei na vida, no Play 1, que é o Warcraft 2, cara. Inclusive, eu tava até vendo que ele é anterior ao Age of Empires. E olhando, hoje eu ainda acho ele bem mais bonito que o Age of Empires. Mas é um jogaço, cara. Tipo, orcs contra humanos, fantasia total e diversão 100%, gente. Esse jogo é lindo, cara. Eu tô vendo aqui.
Ele é lindo mesmo.
Muito maneiro. Jordan, você tem aí, cara?
Vou fazer duas indicações rapidinhas.
Manda
vou
lá.
Aproveitar a deixa do nosso queridíssimo Floyd e vou indicar Madruga Craft. Simplesmente pegaram o Warcraft e botaram as skins de personagens de Chaves, criaram uma historinha, e é um jogo muito legal, você consegue zerar em um dia e é bem divertido.
Perfeita indicação.
Então, vale muito a pena se você gosta de uma zoeirinha bem gostosa, e também indico a série Spartacus pra quem gosta de pancadaria de qualidade e historinhas bacanas, não necessariamente se prendendo a fatos reais. Então, história...
E rolas.
Isso aí. E assistam Spartacus, é a minha série favorita.
Então é isso, vamos terminando por aqui mais um episódio lindíssimo do Warpcast sobre esse RTS que merecia estar aqui, né? A gente tem falado um pouquinho mais de jogo de PC em homenagem ao Citão, que é um PC gamer, o maior PC gamer da podosfera brasileira.
O pessoal tava pedindo, né? O Age of Empires.
Tava. E agora a gente vai passar a bola aqui para o meu amigo Floyd, que vai fazer aquele jabá, já que na outra vez não deu pra você fazer o jabá, né, Floyd? Que eu terminei o programa antes, você me desculpa, cara, mas agora você tem um espaço aí pra fazer.
Tá? Não, cara, poxa, obrigado pela oportunidade de estar aqui já na sequência. Pô, tô zerando a vida aqui, gente. Mas obrigado mesmo pelo convite, cara. E eu venho lá do Fermata Podcast, junto com meu querido amigo Leandro, nosso podcast de música, onde nós falamos de vários estilos, várias doideiras de música, fazemos joguinhos, piadolas e tudo mais. E, cara, estamos em Fermata Pod, estamos ali... O Tracks, que é o nosso formato de 10 minutinhos, tá, deu uma paradinha esse ano, questão de pandemia, estamos se organizando, mas em breve voltaremos, cara, mas tá... E o episódio do Mano Beto, no Fermata, vai sair. Como eu gravei muito rápido, gente, não deu ainda, mas sairá e tá lindo demais. Acompanha o Fermata. E JP, Sidão, até tudo teve lá, velho.
É verdade.
Fermatapod.com.br.
Muito bom. Senhor Leandro, o que você manda aí, meu querido? Obrigado aí pela sua participação mais uma vez, cara. Faz teu jabá aí também.
Eu que agradeço, mas encontrar lá também, fermatapod.com.br, onde a gente tem o Trex, tem o Fermata, que a gente fala de música, o Trex fala de disco, como o Floyd falou, e tem um projeto meu pessoal que faz um ano e tanto que tá parado, assim como... Tá difícil mesmo a pandemia, né?
É verdade.
Mas que
cara.
É o Ergo. E no Ergo eu não falo bem de música, mas eu conto uma história que tá por trás de uma música, né? Acho que essa é a melhor forma de definir esse podcast. Então, assim, costuma ser meio triste, então leva o lenço. Mas...
cara, o Leandro, ele é um péssimo já fazer, eu achando que eu era ruim. Cara, o Ergo é excelente, é um dos melhores podcasts de músicas que tem. Tá dentro do portal Formata Pod, cara. O Leandro é um apresentador icônico ali. E escutem qualquer um dos Ergos que é muito bom, velho.
Sensacional, cara. Muito obrigado.
De nada, Leandro.
Mais uma... Agradecimento meu e do...
Obrigado, Floyd.
E do Leandro também. Mas é isso aí. E agora aqui, passar a bola pro meu amigo Jordan, que já teve aqui, a gente fez um episódio sobre, se não me engano, o cenário competitivo, né, de jogos de luta, né, Evo e tudo mais.
Sim, participei no de Metal Gear também.
Exatamente. Vai voltar de novo aí, mais pro final do ano, que eu já convidei ele aí, que vai realizar o sonho dele de falar de um jogo aqui, né, cara? Mas aí, mais pra frente, vocês vão saber o que é. Obrigadão, Jordan. Faz teu jabai também, cara.
É, mas antes eu quero fazer uma denúncia. Como a gente fala de Age of Empires e não fala do mongezinho, pelo amor de Deus. Eu sou hashtag Wololo.
É isso aí.
Mas, de qualquer forma, quero deixar o agradecimento porque é um prazer sempre inenarrável estar aqui com vocês. Também compartilhando essa bancada, entre aspas, com os queridíssimos Floyd e Leandro. A Kel, que eu ainda não tinha falado antes, mas já vou montar o fã-clube dela. Sou muito fã do trabalho dela. E já vou dizendo aqui, se você gosta de dublagem, gosta de conteúdo e cultura pop, segue o canal Making Off no YouTube. A gente faz entrevistas com diversos dubladores. Se você conhece algum dublador, certamente já passou por lá. Então, se gosta desse conteúdo, canal Making Off com um F só. E é isso, agradeço demais. Estamos sempre à disposição.
Muito bom, é isso aí. Todos os links que o pessoal colocou vai estar aqui em warpcast.com.br. Kel, você quer fazer algum jabá, alguma coisa dos seus projetos? Kel é cheia dos projetos. Tem alguma coisa aí?
É, tem uma coisa aí. Procura lá, @ionforce, que é o podcast que eu faço com os amigos, assim. A qualidade ainda tá meio ruim, porque a gente tá começando. Mas vale a pena dar uma olhada lá. A gente fala de várias baboseiras relacionadas ao mundo dos jogos. Procurem lá também. Tudo @ionforce.
Muito bom. E lembrando que, se você quiser que seu comentário seja lido, você dá um pulinho lá em warpcast.com.br. Escreve aí o que você achou desse episódio. O que você gosta mais em Age of Empires. Qual o seu RTS favorito também. Que ele pode ser lido na nossa live de leitura de comentários que a gente faz lá no canal da Warp Zone. É só você entrar lá no YouTube, digitar canal Warp Zone. A nossa live esse mês vai ser no dia 8 de novembro, que a gente vai fazer um apanhadinho aí, não é isso, Dão?
Exatamente, 8 de novembro, 21 horas. Vamos ler os comentários dos episódios que estão saindo agora em outubro. Deixar a última dica pra vocês aqui sobre o melhor RTS.
Ah, pronto.
Que é viver. Cara, você vive a sua vida inteira real, cara.
Mas não dá pra mandar tanto nos outros assim.
Não acho que é tão, não acho que é melhor assim.
É que você controla um personagem só, por isso que é chato.
É menos o Jeff Bezos. Ele consegue controlar.
É, cara. Tá, ele ficou botando um monte de aldeão pra poder fazer uma piroca e mandar pro espaço.
É verdade.
É isso aí.
Bom, mas cola lá em youtube.com/warpzone.
É isso aí. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e até semana que vem. Valeu!
Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.